Deputado Enio Verri, muito bom dia, muito obrigado por nos atender mais uma vez.
Bom dia, ouvinte, o prazer é todo meu.
Deputado Enio Verri, antes da gente começar, eu gostaria de ler aqui rapidamente, se o senhor me permite, a lista dos 15 itens, e aí eu vou pedir que, como primeira resposta, o senhor já pince desses 15 itens aquilo que é, digamos, na sua visão, mais preocupante ou mais interessante ser debatido pelos parlamentares. Vamos lá. Reforma do PIS/COFINS, né, que é uma simplificação tributária que o governo deseja, é o item 1. Autonomia do Banco Central, item 2. Marco legal de licitações e contratos, 3. Quarto item, nova lei de finanças públicas. 5. Regulamentação do teto remuneratório. 6. Desestatização da Eletrobras. 7. Reforço das agências reguladoras. 8. Depósito voluntário no Banco Central. 9. Redução da desoneração da folha, algo que inclusive já está relativamente avançado, né, aqui. 10. Programa de recuperação e melhoria empresarial das estatais. 11. Mudança no cadastro positivo. 12. A criação da duplicata eletrônica. 13. A nova regulamentação do distrato. 14. Atualização da Lei Geral de Telecomunicações. E 15. A extinção do Fundo Soberano, que é bom a gente não confundir com as nossas reservas internacionais. Nossas reservas internacionais, se não me engano, estão ali por volta dos 200, 300, 400 bilhões, agora me foge exatamente o número. E o Fundo Soberano é uma conta já de investimento que está com volta de 25 bilhões. Né? Faz parte das reservas, mas uma continha um pouco diferente. Né? Te dei uma tarefa complicada, né, deputado?
Exatamente, e para ser respondido de forma rápida, mas a verdade é o seguinte. Você tem ali uma primeira constatação. Eu vou começar do todo para o específico.
Okay.
Primeira constatação. É um plano liberal. É um plano que tem como papel justificar o golpe aplicado pelo Temer e pelo grupo que o apoia, que foi financiado pelo mercado financeiro. É um plano de máxima liberalização da economia e de subordinação ao capital financeiro. Ou seja, é deixar para o mercado, que o mercado se equilibre automaticamente, desde que o mercado financeiro ganhe. Esse é o desenho. E aí você nota, por cima disso, também a fragilidade do próprio governo com o Congresso Nacional, já que ele diz que tem maioria no Congresso. Tenho certeza que o deputado Raul vai continuar essa reflexão. Eles estão fatiando a reforma tributária. Isso é um pecado, porque quando você fatia, você não consegue enxergar o todo. E isso vai comprometer uma reforma que é fundamental para a economia nesse momento, para nos levar, inclusive, a níveis dos países mais desenvolvidos, uma política tributária que vive a justiça social. O governo está cometendo um pecado contra a população brasileira, picotando a reforma tributária. Isso é uma primeira questão.
Me permita um parênteses, deputado, porque o senhor acaba tocando num tema muito importante. Como o senhor já adiantou, isso vai dominar o debate com o deputado Raul, que é o relator dessa matéria. A gente tem quase que uma obrigação também de fazer a reforma tributária agora, diante do fato que os Estados Unidos fizeram, diminuindo bastante a nossa competitividade em relação a eles, porque eles reduziram bastante a tributação das empresas, que é um movimento, inclusive, que a Europa fez também recentemente, né?
Isso terá um custo gigantesco, porque ao não fazer reforma tributária, nós vamos continuar tributando o consumo e não a renda, perpetuando a diferença de renda que existe no país. Então, isso o Raul vai explicar muito bem, eu concordo com a tese do Raul no geral, temos algumas divergências específicas, mas no geral, que nós temos que tributar a renda e não o consumo, senão não há desenvolvimento, não há consumo e, consequentemente, nós não vamos sair da crise. São aspectos. Os outros pontos, todos fazem parte de uma única pauta, uma pauta de liberalismo econômico e de subordinação ao capital financeiro. Veja, você extinguir o Fundo Soberano, nada mais é você acabar com a única almofada protetora de uma crise do capitalismo como foi em 2008. Na verdade, quando você tem uma crise do capitalismo, e isso ocorre com alguma frequência, você precisa de um Estado forte, não de um Estado fraco, para enfrentar a crise. Mexer com tributos, fazer intervenções com bancos estatais, fazer com que as nossas estatais possam enfrentar a crise, com isso garantindo o desenvolvimento do país. Temer, ao praticamente extinguir o BNDES, acabando a PJLP e criando a PLP. à medida que ele acaba com a capacidade do Estado brasileiro de investir, criando a PEC 95. E agora ele acaba com o fundo soberano, que é aquele colchão que pode dar alguma garantia em algum momento de crise, e ele nos deixa solto para os ventos das crises capitalistas mundiais. E outra questão também importante, e aí a grande marca do Temer para mostrar sua subordinação ao capital financeiro, é a autonomia do Banco Central. Veja, o Banco Central hoje no Brasil, ele é indicado presidente, ele não tem mandato, é indicado pelo presidente da República, mas é importante sacar que o Copom decide as taxas de juros, não há uma intervenção do presidente da República, nem desse, nem do anterior, nem do anterior. Então, nós temos aqui uma construção e o Banco Central é respeitado no Brasil, mas ele está lá olhando o conjunto da economia. E o Banco Central brasileiro tem um pecado. O FED, o Banco Central americano, ele tem dois papéis, que é inflação e emprego. Ele tem que se preocupar com duas coisas, uma inflação baixa e aumento de emprego. No Brasil, o Banco Central só tem uma missão, a inflação. Quando você dá autonomia ao Banco Central e ele tem um mandato, esse Banco Central passa a estar subordinado ao quê? A um Deus, chamado mercado, e não à população. E o mercado não está preocupado com a população, está preocupado com os ganhos dos bancos. Então, você muda o papel do Banco Central, ele passa a ser mais do que nunca, hoje ele já é, mas mais do que nunca subordinado a esse mercado financeiro, com um presidente que naturalmente será ligado ao mercado e, consequentemente, estará deslocado do desenvolvimento econômico, da distribuição de renda e preocupado só com a inflação. E qual a saída para a inflação? Aumentar a taxa de juros. Ora, quem vai ganhar com isso? Os bancos. Quem vai perder? A população. Por isso, esse projeto que, de forma geral, que o Temer apresenta, ele vai ter um impacto sobre a economia muito grande e diretamente sobre a vida das pessoas. E aí, um exemplo disso, apenas um exemplo, é a privatização da Eletrobras. Privatizar a Eletrobras não é você vender o prédio, vender os computadores, vender a escrivania. É você privatizar tecnologia, décadas de tecnologia, de pesquisa, de ciência, que vai para as mãos da iniciativa privada. Ora, em países extremamente capitalistas, abrem mão do domínio sobre a inovação tecnológica. Por quê? Porque é essa inovação que garante o desenvolvimento de um país. E tem que ter uma proteção do Estado. O que o Temer está fazendo é, de fato, entregar tudo para o mercado. Eu ouso dizer que Temer está tendo uma prática muito mais liberal e muito mais subordinada à economia mundial e ao mercado financeiro do que o próprio Fernando Henrique Cardoso, que extrapolou todos os limites naquele período da história do Brasil.
Agora, a privatização da Eletrobras não é nenhuma novidade, né? Já estava na pauta aqui dos projetos de lei que tramitam no Congresso, junto com a reoneração da folha de pagamento, o novo cadastro positivo. Claro que isso já vinha tendo resistência dentro do parlamento, com alguns partidos, principalmente de oposição. Aí eu pergunto para o senhor deputado Enio Ferri, qual vai ser a estratégia da oposição em relação a essa agenda econômica do governo?
Olha, a estratégia será a mesma que tivemos com a reforma da Previdência. Eu vi as informações que vocês deram um pouco antes de eu entrar no ar. É importante destacar que a intervenção militar no Rio de Janeiro, ela podia ocorrer 5 dias depois do que ocorreu. Ela ocorreu na sexta-feira passada, podia ocorrer depois de amanhã, na próxima sexta. Por que ela ocorreu semana passada? Porque Temer não tinha votos no Congresso para aprovar a reforma da Previdência. E por que ele não tinha? Porque nós mobilizamos a população, nós mostramos o quão ruim era para o país essa reforma, que só interessava a um setor muito pequeno da sociedade, ia prejudicar a maioria da população, e conseguimos conter essa votação. E a nossa estratégia será a mesma. Vamos denunciar esse pacote que o governo está apresentando, vamos mostrar de fato quais são os interesses que estão por trás desse pacote, que sem dúvida nenhuma são os interesses daqueles que financiaram o golpe feito à democracia brasileira, e vamos mobilizar a população para que a maioria desses projetos não passem. Uhum. E alguns serão urgentes, né, como a reoneração da Folha, que é um debate que já está ocorrendo e nos próximos dias deve vir em pauta.
Ontem o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ele afirmou que deve votar até março um ou dois projetos desse pacote de 15 propostas. E ele colocou essa de número 12 e a de número 13, né? Não, a 11 e 12, o cadastro positivo e a duplicata eletrônica. O senhor acredita que esses dois projetos aqui podem passar, deputado Eniverne?
Podem. É claro que esses dois projetos têm que ser aprofundados, ele terá que sofrer algumas emendas, mas eles estão muito dentro do conceito da microeconomia, vamos chamar assim, que é a melhoria da qualidade da vida empresarial. Isso não chega a ser um debate polêmico, mas é importante destacar que o presidente Rodrigo Maia também anunciou que ele ficou até chocado, assim como ficou chocado com a intervenção do Rio, porque o Executivo toma as iniciativas, não negocia com o Legislativo, mesmo que nós, oposição, não concordemos com a pauta, é importante que pelo menos o presidente da casa fique sabendo. Então eu acredito que esses pontos, todos os pontos que foram elencados, boa parte não irão, não terão tempo para ser discutidos esse ano. São polêmicos, são profundos. O próprio presidente Rodrigo Maia não deve colocar na pauta alguns, porque ele não foi consultado. E isso permitirá que a gente faça esse debate que o governo quer fazer no processo eleitoral, que é o melhor local para isso. Se a população brasileira quer um presidente liberal, então a população vai votar e escolher um presidente. Mas será no processo eleitoral presidencial que temos que fazer esse debate. E não nesse momento, com um presidente que não tem respaldo da sociedade e nem sequer foi eleito.
E
a sensação que passa, já passava a própria lista, e depois da avaliação do senhor, me confirma essa sensação, é de que o governo elencou ali um conjunto de itens e colocou lá, desde questões que são caras a ele, mas são muito polêmicas, como, por exemplo, a questão da independência do Banco Central, etc., e misturou no meio algumas questões que já são mais resolvidas, mais de natureza técnica, mais de natureza, como o senhor mesmo colocou, de microeconomia, de facilitação da vida do empresariado, para, à medida que isso avance, como naturalmente avançaria, ele tenha algum feedback a dar ao mercado, por assim dizer.
Exatamente, eu concordo plenamente com a tua afirmação. O que ele está fazendo é dizendo o seguinte, ao anunciar esse pacote de intenções, que é só isso que ele tem, e dizer o seguinte, olha, eu não consegui dar de presente para vocês aquilo que eu prometi, o bolo a cereja do bolo, que seria a reforma da Previdência. Mas olhem que agora eu continuo firme no meu compromisso com vocês e agora eu vou oferecer esse pacote aqui, provando meu compromisso com o mercado financeiro. É isso que ele fez. Só que isso é apenas uma carta de intenções e pelo tamanho desses itens, pela importância deles e por estarmos já basicamente no mês de março, lembrando que em outubro temos eleições, é uma pauta que não irá acontecer em quase nada disso daí.
Agradou o senhor o posicionamento do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, dizer que o executivo não deve ter ingerência sobre a pauta da Câmara, a pauta do Congresso?
Claro. Claro, até eu gostaria que o presidente Rodrigo Maia tivesse essa postura mais vezes, porque às vezes ele me surpreende misturando o papel de presidente da Câmara com o líder do governo. Mas nesse momento ele mostrou uma postura de maturidade e cabe a ele como presidente da Casa, e eu achei também uma postura elogiável. Afinal de contas, o Temer está confundindo que é o executivo e que é o legislativo. E isso não é bom para uma democracia jovem como a nossa e principalmente em crise, como está vivendo nos dias de hoje.
Eu vou dar um pulo lá para o 14º item, que é a atualização da Lei Geral de Telecomunicações. De fato, a nossa LGT precisa de uma atualização, porque ela dá, digamos assim, uma excessiva importância para o telefone fixo, né? Que é o único serviço público listado na LGT, quando a população brasileira quer saber mesmo é de internet banda larga. E é isso que realmente vai democratizar o acesso à informação no Brasil. Só que me parece, deputado Eniverne, que a grande intenção da Lei Geral de Telecomunicações hoje, da mudança da Lei Geral de Telecomunicações, é permitir a venda da Oi, que virou um trambolho no colo do governo, né? É uma empresa privada, entre aspas, mas na prática quase uma empresa pública, quase uma estatal, dada a participação do BNDES, dado o fato do governo ser um enorme credor desse passivo que virou a Oi. Como é que o senhor vê essa questão específica? Porque há informações no mercado internacional de que haveriam compradores para a Oi. Lá fora, olha, né? Um magnata russo, um grupo chinês.
Sim, tem aquele pessoal do México, mas na verdade é o seguinte, Se você parar para pensar, tanto essa chamada da Lei Geral das Telecomunicações, que de fato está vencida, tá? Ela precisa ser reformulada, como a 866, que é de licitações, que também está no pacote,
que é o item 3.
Não tenha dúvida, é um debate a ser feito. Né? Essas leis são antigas, ultrapassadas, a inovação tecnológica, tanto de uma como da outra, superou os procedimentos. Hoje se faz necessário uma inovação. Agora, a grande questão, e você formulou bem sua pergunta, respondendo a mim já antecipando minha resposta, é o que está por trás disso. E o que está por trás disso não é apenas a inovação de leis, que devido à inovação tecnológica, à modernização dos projetos, se faz necessário. Está por trás disso um grande processo de privatização e de ajustes de erros historicamente cometidos. Essa questão da Oi é um símbolo disso. Você coloca o título como sendo uma modernização de uma lei e por trás, de fato, tem um tremendo trambolho e um grande acerto internacional. Assim como tem a reforma da Previdência, que não é o déficit. Na verdade, por trás disso, é a extinção do modelo previdenciário que temos no Brasil e a privatização desse modelo, como é nos Estados Unidos, na Espanha e no Chile. Essa que é a essência que tem que ser colocada para a população, para que ela possa compreender esse processo. Então, a lei geral, ela é esse exemplo. À frente está a tecla da modernização, a aparência. Na essência, está em um grande golpe ao dinheiro da população, aos cofres públicos, por conta desse trambolho que foi a construção aí da Oi.
Perfeito. Deputado NVR, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua participação conosco aqui no Com a Palavra. Alguma última observação sobre esse pacotão aí?
É só importante destacar, tanto os parlamentares que nos ouvem, e a audiência muito grande, como o conjunto da população, dar um olhar muito crítico nesse pacote. Isso irá custar muito caro ao Brasil, poderá nos atrasar em décadas a nossa capacidade competitiva, a nossa inserção no mercado internacional e, principalmente, vai piorar muito a vida dos brasileiros. Por isso, muita atenção nesse momento. No mais, muito obrigado pela oportunidade e estamos à disposição.
Perfeito. Obrigado mais uma vez, deputado NVR, deputado que é do PT do Paraná, economista, e tem sido um dos principais nomes, né, da bancada petista a dialogar conosco sobre as questões ligadas ao setor, ligadas à economia, influenciando a sua bancada, influenciando também nos debates da oposição.